Com a palavra, Vossa Excelência, senador Wélio Fagundes.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui registrar, senhor presidente, que está conosco aqui na tribuna de honra, para nossa satisfação, o meu primeiro suplente senador, doutor Jorge Anai, que já teve a oportunidade de ser aqui senador, ocupando a vaga do nosso saudoso, na época, Jonas Pinheiro. Ele que foi suplente, também foi deputado estadual pelo meu estado e que foi extremamente importante tê-lo como companheiro de chapa para essa campanha muito difícil que tivemos agora no estado de Mato Grosso. A minha primeira eleição como deputado, como senador, depois da experiência de 24 anos como deputado federal, mas, claro, uma eleição majoritária sempre é um grande desafio. E eu quero cumprimentar também a nossa companheira de partido, Rosana Tereza Martinelli, ela que é vice-prefeita da cidade de Sinop e filha de pioneiros daquela cidade, que foram para aquela região na década de 70, desbravar o Cerrado, transformando aquela região, sem dúvida nenhuma, numa das regiões que mais desenvolve no país. Por isso eu quero cumprimentá-la em nome da sua família, ela que é filha do Valentim da Lastra, Domicilde Gasparim, e também da senhora Domicilde Gasparim da Lastra. O seu esposo, Osmar Messias Martinello, que também foi vereador da cidade de Sinop, e ela que foi secretária de Indústria e Comércio, Turismo e Mineração na época de 2005 a 2008. Está acompanhando também o nosso companheiro Júlio Borges, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento da cidade de Cáceres. Cáceres, que é uma cidade também onde, desde a minha primeira eleição, tive ali uma expressiva votação e que tenho procurado aqui, representando o estado de Mato Grosso, também a cidade de Cáceres, buscar recursos que possam ajudar o desenvolvimento daquela cidade. E, claro, também a nossa cidade de Sinop, que hoje é administrada pelo prefeito Juarez, tendo esta mulher, companheira, lutadora, que tem ajudado muito a administração do prefeito Juarez, que é uma das administrações que mais se destacam hoje no estado de Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, no centro-oeste brasileiro. Sinop, senhor presidente, é resultado da política de ocupação da Amazônia Legal brasileira, desenvolvida pelo governo federal, como eu disse, na década de 70. E de lá para cá, essa cidade se transformou numa potência, sendo atualmente polo de referência em todo o norte mato-grossense. Para se ter uma ideia, Sinop tem mais de 4.500 empresas instaladas. Com quase 140 mil habitantes, é conhecida como a capital do Nortão mato-grossense. E a nossa vice-prefeita, filiada ao nosso partido, como eu disse também, com seu espírito guerreiro e trabalhadora, tem se destacado em sua função auxiliado o nosso prefeito Juarez. Ao lado do senador Jorge Anai, hoje mesmo aqui em Brasília já tivemos algumas audiências lá na ANTT discutindo principalmente obras da passagem urbana da cidade de Sinop. Como eu disse lá, talvez Sinop deve ser uma das cidades que tem a maior travessia urbana, talvez do centro-oeste brasileiro e do Brasil. Uma cidade jovem que tem uma travessia urbana de mais de 40 quilômetros aproximadamente. E a BR-163 é a estrada principal, troncal, que demanda toda a região amazônica. Tudo passa pela BR-163. E nesta audiência que lá estivemos, fomos discutir exatamente os processos de concessão, não só o já existente da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop, bem como a próxima concessão a ser colocada na praça pelo governo, que é a concessão da BR-163 de Sinop até Miritituba e também a possibilidade da construção da ferrovia, que vai ser fundamental para ligar aos portos do Arco Norte. Aliás, senhor presidente, gostaria de tratar aqui de dois temas conexos: a situação da logística no Brasil e o atual momento político e econômico que o Brasil está enfrentando. Ao longo da minha vida como parlamentar, eu tenho me dedicado e tenho dedicado grande parte do meu trabalho a melhoria da infraestrutura logística no Brasil, até mesmo pela questão da nossa origem. Mato Grosso, onde nasci, a quem tenho a honra de representar, se consolida cada vez mais como um dos principais polos brasileiros de produção. Pelo segundo ano consecutivo, lidera o ranking de produção com o valor bruto da produção agropecuária, o chamado VBP. As lavouras e a criação de bovinos geraram em 2015 a fenomenal cifra de R$ 62 bilhões. Na safra 2014-2015, Mato Grosso produziu 56,5% da produção brasileira de algodão. Além disso, foi responsável por 24,5% da colheita de milho de todo o país e por mais de 29% da safra total de soja. No trimestre abril-junho do ano passado, segundo os dados do Ministério da Agricultura, o Estado abateu 1.105.000 de cabeças de gado, ficando à frente de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e ainda São Paulo. Mato Grosso ainda apresenta relevante produção de frangos, se constituindo em um dos setores produtivos que mais crescem no Estado. Da mesma forma, a produção de suínos. Em contrapartida, toda essa capacidade de produção e geração de riquezas acaba sendo subtraída em sua competitividade por causa da logística ainda inadequada. Com isso, produtos mais caros, não apenas para a produção, como também para a mesa de todo brasileiro. A regra da boa logística eficiente, baseada na multimodalidade, vale também para o Brasil, um país reconhecido pela sua enorme capacidade de produção no campo e também na própria indústria. Mato Grosso, com sua espetacular produção agropastoril, precisa encontrar saídas efetivas, até porque o Estado tem condições de produzir o dobro de tudo o que se produz atualmente, sem derrubar nenhum pé de árvore. Com isso, podemos ajudar ainda mais a economia nacional e a geração de oportunidades. Nesse sentido, já há algum tempo estamos trabalhando pela viabilização do chamado Arco Norte da Logística, com a exploração da capacidade portuária dos estados de Rondônia, Amazonas, Amapá, Pará e segue até o Maranhão. Tratam-se de rotas que priorizam e exploram o potencial de navegação dos ramais hidroviários dos rios Madeiras, Amazonas e Tapajós. Esse projeto, senhor presidente, prevê que em 10 anos, próximo de 20 milhões de toneladas de grãos estarão sendo escoadas pelos terminais portuários desses estados. As perspectivas ainda são maiores. Uma vez efetivada a saída norte, o Brasil poderá elevar sua capacidade de embarques para mais de 60 milhões de toneladas de grãos até 2025. Fato que, seguramente, elevará o país ao patamar das maiores potências econômicas mundiais. Hoje, os portos do Sul e do Sudeste já enfrentam um relativo grau de estrangulamento. Todo ano, centenas e centenas de carretas ficam paradas por semanas à espera do momento de descarregar a nossa produção. Tudo isso faz com que haja perda de competitividade e, consequentemente, a alocação de produtos no mercado internacional. Estamos, portanto, senhor presidente, diante de uma situação preocupante e com duas hipóteses apenas. Ou paramos de produzir, de aumentar a nossa produção, de fazer aquilo que mais sabemos, aquilo que é uma vocação brasileira, principalmente do Centro-Oeste, ou agimos para que a logística de transporte tenha, de fato, a prioridade necessária dos governantes. Creio que não restam dúvidas sobre a nossa opção, a opção que devemos tomar. Mas quando tomar? O que entrava tanto a tomada de decisões e dos caminhos que devemos seguir? O momento nacional é grave. Inflação, desemprego, retração econômica exigem que cada um de nós, o comprometimento e o esforço ainda maior e mais elevado. De todos, não de um presidente, de um ministro, de um dirigente de uma agência, dos deputados ou senadores, juízes ou de um tribunal, mas de todos indistintivamente. E nisso me preocupa muito a avaliação feita pela Folha de São Paulo. Agora, recentemente, onde diz que apenas 15%, isso mesmo, apenas 15% do pacote de 200 milhões de concessões, 200 bilhões de concessões se encontram prontos para licitar ainda este ano. Outros 48 bilhões de investimentos podem ser destravados até dezembro, porque não depende de leilões. E basta que o governo autorize as empresas que já têm concessões a dar início às obras. Então, nessa situação, 32 bilhões de projetos de ferrovias e rodovias que precisam solucionar trâmites burocráticos urgentemente. Se isso ocorrer de forma rápida, as empresas estarão habilitadas a iniciar obras até o fim deste ano. No setor de portos, onde trabalhamos pela viabilização do Arco Norte, já foram autorizados 16 bilhões em obras novas, mas parte está ameaçada por problemas econômicos. Também foram feitos leilões de 3 novos terminais, cujos investimentos previstos são da ordem de 600 milhões de reais. Em condições de serem licitados ainda este ano, estão ainda 4 aeroportos, 4 rodovias e 9 terminais portuários. Se isso ocorrer, informa os jornais, eles só estariam de fato em obras a partir do ano de 2017. Portanto, isso reforça o entendimento de que precisamos colocar fim a esse conturbado momento político e dedicarmos exclusivamente a fazer com que o Brasil volte a andar, volte a caminhar a passos largos, com eficiência e dinamismo. Tenho dito, se não resolvermos essa questão política, dificilmente poderemos avançar. E aí, senhor presidente, claro que Vossa Excelência estava aqui usando a tribuna agora há pouco e colocava essa situação no nosso ministro de Planejamento, que acaba de assumir e já temos agora uma dificuldade e acaba de sair, como Vossa Excelência aqui anunciou. Nós tivemos agora há pouco, lá na presidência, com o presidente Renan, onde estava o presidente Michel Temer, estava lá o ministro da Fazenda, o ministro Padilha, Gedel Vieira, e isso nos causa uma preocupação muito maior, porque o que vieram trazer foi a questão das nossas metas fiscais. Nós estamos daqui a pouco, estamos lá na comissão de orçamento, onde precisamos votar o orçamento. Daí sempre a nossa preocupação, senhor presidente, porque não pode, em função de quem é governo ou quem está governando, nós aqui no parlamento ficamos aqui inertes a uma situação como essa, e até hoje, até este momento, nós não temos ainda a comissão de orçamento definida. Elegemos a semana passada o presidente da comissão, mas ainda não elegemos o relator, não definimos as subrelatorias, ou seja, não temos um orçamento ainda funcionando no país. Se fala em pior recessão do século, e não deixa de ser verdade. Mas é preciso entender também a retração de consumo e investimentos, se explica diante de muitas incertezas nesse momento. Em outras palavras, a atividade econômica se contrai diante da escassa confiança das empresas e consumidores, do elevado nível de incerteza a respeito da política interna, bem como da debilidade dos preços de exportações e do endurecimento das condições financeiras e escassa competitividade no nosso país. Quem está sendo prejudicado com esse momento de dificuldades políticas? Claro, é o povo, é o cidadão que está lá desempregado, cidadão que às vezes está lá querendo um serviço de qualidade e não o tem. Isso atinge o cidadão comum, o trabalhador, a dona de casa, responsável na maioria das vezes pela economia doméstica. O empreendedor também em todos os níveis, pequeno, médio, grande, os estudantes, prejudica quem precisa de atendimento em saúde, educação, enfim, em todas as áreas do serviço público. Porque hoje, o que mais a população reclama, nós temos uma carga tributária muito grande, mas o que mais a população reclama é exatamente serviços públicos de qualidade. Empresas diferentes, os setores confirmam que o clima político instável, a imprevisibilidade da economia e a falta de condições do financiamento adequado ao investimento criavam obstáculos à realização de leilões até agora. Parte dessa dificuldade, segundo informa a Folha de São Paulo, evidencia a necessidade de estruturarmos leis que respondam aos anseios de todos, mas que promovam a devida segurança jurídica para garantir a previsibilidade dos nossos negócios. Do contrário, os investimentos se transformam em riscos e riscos ninguém quer correr, ainda mais quando se trata de valores tão elevados. Temos que votar agora, logo, o PLN 001, que reajusta as metas fiscais. Acabar com essa criminalização da política fiscal, ato que acaba por vitimizar a população brasileira como um todo. Portanto, senhor presidente, precisamos agir, e agir com rapidez. Estamos aqui para trabalhar pelo povo brasileiro. Afinal, com a honra agora de ser presidido também pelo nosso companheiro senador Paulo Paim, quero concluir o meu pronunciamento. Se as metas precisam ser votadas, então temos que priorizar esse debate urgentemente. Isso deve estar acima de qualquer discussão política. Até porque, ao meu ver, a realização de obras é a principal maneira de retomar o investimento e conter o tombo do PIB nos últimos 2 anos. Há pouco, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, mostrou que o desempenho desastroso da economia do Brasil em 2015 vai se repetir este ano, segundo o relatório Perspectivas Econômicas. A projeção é de uma queda de 3,8% do produto interno bruto, o mesmo resultado registrado no ano de 2015. O dado mais palpável desta queda está no dia a dia das famílias, ou seja, pelo menos 1,5 milhão de brasileiros perderam seus empregos. Apelo ao espírito público como a única condição a ser tomada nesse momento como essencial para que possamos fazer com que o país possa cumprir com seu papel, que é o de proteger o seu povo, melhorando as condições e a qualidade de vida.
Senador Hélio, permite uma parte.
Pois não, meu presidente.
Senador Hélio Fagundes, eu estou ouvindo atentamente o discurso de Vossa Excelência e vendo que Vossa Excelência está procurando, num momento como esse, o que não é fácil, desenhar um cenário, pelo menos dos mais, vamos dizer assim, otimistas, tendo em vista que assumiu uma nova equipe econômica, tendo em vista que foram escolhidos nomes para essa equipe econômica, que são nomes confiáveis. Mas o que nos deixa agora um pouco perplexo é o fato dessa nova grave crise que acomete o nosso país com o pedido de licença do senador Romero Jucá, que eu acredito que o senador Romero Jucá vá poder dar todas as explicações que são necessárias nesse momento. Eu confio que ele possa realmente se fazer digno nessa hora, da hora que o país atravessa, porque o que realmente traz uma certa perplexidade é a incerteza no campo do ponto de vista político, que gera desdobramentos do ponto de vista econômico. Eu estou vendo que Vossa Excelência, que é um homem que provém de uma região cuja produção é das mais alvissareiras, Vossa Excelência que representa o nosso Mato Grosso e que tem no agronegócio o seu sustentáculo, Vossa Excelência vem nos infundir um certo otimismo. Claro, aquela região, a despeito de tudo, continua com índices de produção bastante satisfatórios. Eu quero, nesse momento, saudar o discurso de Vossa Excelência e acreditar que nós possamos encontrar uma saída para esses impasses políticos que se sucedem e para que nós tenhamos uma região como Vossa Excelência recebendo os incentivos necessários. Eu diria até que é uma região que não precisa de tantos incentivos. O que precisa é de termos uma segurança jurídica ao lado da segurança econômica para que se possa produzir.
Ministro, e nosso presidente da Comissão de Infraestrutura, Garibaldi Alves, Vossa Excelência, que tem conduzido com tanta competência e dedicação àquela comissão, sabe, principalmente para nós que vivemos no Mato Grosso, no centro do Brasil, no centro da América do Sul, o maior incentivo que o Mato Grosso e toda essa região precisa é exatamente o investimento na nossa infraestrutura. As nossas distâncias são muito longas. Nós temos uma capacidade de produção das maiores do mundo e com um índice de produtividade maior ainda. Ou seja, temos lá tecnologia aplicada com um espírito não só dos desbravadores que foram, como disse aqui, o pai, a família da nossa companheira Rosana Martinelli, mas todos aqueles que acreditaram no chamamento inicialmente do governo federal e lá levaram a sua família e investiram suor, sangue, coragem. Por isso, hoje, o Mato Grosso é o estado que mais desenvolve. Mas, realmente, quando se fala em crise, isso, claro, nos traz muita preocupação. Sempre disse aqui dessa tribuna que, nesses 25 anos que tive a oportunidade de estar aqui como parlamentar, já tive a oportunidade de viver crises isoladas, não duas crises como vivemos hoje. A crise política, que agrava muito mais a crise econômica. Eu me lembro bem, na época, quando o ministro Argrives teve uma denúncia e ele, de forma muito rápida, pediu o seu afastamento e creio que em menos de 60 dias tudo aquilo foi julgado e ele voltou muito mais forte para o Ministério. Inclusive, sempre que tenho oportunidade, gosto de falar com o ministro Argrives exatamente pela sua experiência. E ele me já relatou por várias vezes aquela angústia que ele viveu, mas ele mesmo disse que foi importante ele tomar aquela decisão. Inclusive, na época, o presidente não queria que ele se afastasse e ele entendia que era a melhor forma de ele trazer credibilidade não só a ele, mas principalmente ao governo. Porque hoje o que nós precisamos mais do que nunca é trazer credibilidade para aqueles que querem investir no país. E aí nós temos que buscar o equilíbrio econômico e o equilíbrio político, sem dúvida nenhuma. Todos nós torcemos, queremos e vamos aqui fazer a nossa parte, sim, para que dê certo. Hoje, infelizmente, vivemos uma interinidade. Temos dois presidentes da República. A presidente Dilma, na expectativa de um afastamento por até 180 dias, e o presidente Michel, no seu compromisso constitucional, que é assumir. E nós, que precisamos dar resposta à população que está lá na ponta, que está lá a nos cobrar mais geração de emprego, claro, precisamos aqui nos revestir dessas picuinhas partidárias e buscar a solução para esse país. Claro, trazendo a estabilidade política, caso contrário, nós vamos levar a mais sofrimento milhões de pessoas. E aí, inclusive, quero aproveitar, senador Garibaldi, porque também, mais uma vez, quero aqui de cobrar de público, por parte do governo, que defina a questão da ANTAQ, agência tão importante para a questão dos nossos portos, de todo o sistema aquaviário. Uma agência que só tem 3 membros e hoje só com 2, porque venceu o mandato de um deles, não tem voto Minerva. E o governo demorando tanto para tomar essas decisões. Nós temos os portos do Arco Norte tudo pronto, definido para fazer a licitação, mas com uma agência sem ter condições de funcionar praticamente, tudo isso emperra. Por isso eu quero aqui, mais uma vez, cobrar. Hoje já tive a oportunidade de falar com o ministro Gedel Vieira, que tome a decisão de mandar para o Congresso Nacional a indicação do nome. Claro, nós defendemos o nome do Dr. Mário Povia, porque é de carreira, porque é uma pessoa que tem conhecimento técnico, tem o apoio do setor, tanto empresarial como também dos funcionários. Espero que o governo tome essa decisão. Por isso eu quero dizer, senhor presidente, ao encerrar, que só o espírito público, no mais elevado grau, é que restituirá as condições adequadas para a volta do crescimento econômico e a geração de oportunidades, que é isso que toda a população espera de todos nós. Portanto, quero encerrar aqui agradecendo o senhor presidente. Vamos agora lá para a Comissão de Orçamento tentar fazer com que a gente possa oferecer ao país uma peça orçamentária que possamos votar aquilo que pode, aquilo que é necessário para que o Brasil possa poder, pelo menos, movimentar. Não é possível setores, né, não ter condições de, dos recursos mínimos necessários. O governo, até com dinheiro em caixa, como disse o ministro anterior da Fazenda, Nelson Barbosa, principalmente para a nossa região produtora, que é o Fundo de Compensação das Exportações, com um recurso pronto para ser liberado, e infelizmente não temos um orçamento aí na condição de poder fazer o país andar. Vossa Excelência, eu gostaria. Então, eu quero agradecer e vamos agora já dirigir lá para a Comissão de Orçamento. Muito obrigado, senhor presidente.